Bom dia, eu sou Rodrigo Tolotti, repórter de mercados do InfoMoney, e hoje eu estou aqui com a equipe da análise política da XP, com o Vitor Scaletti, com a sócio, com o único Richard Bach, para a gente falar um pouquinho como é que foi esse primeiro debate eleitoral nos Estados Unidos entre o Donald Trump e o Joe Biden, né? Acho que, primeiramente, dá parabéns aqui para o pessoal que aguentou assistir, principalmente quem não tinha que fazer isso a trabalho como a gente, né? Aguentar esses 90 minutos ali foi meio complicado. Bom, como eu já meio que indiquei, foi bem caótico. Acho que chegou a ser uma surpresa, mas não, né? A gente já esperava ali o Trump falando bastante, o Biden ficou aquela expectativa se ele ia retrucar, se ele ia ficar mais quieto na defensiva. Mas acho que para a gente começar então um pouquinho, como é que vocês viram em geral, né? Como eu falei, foi meio caótico, foi meio complicado, mas na visão de vocês, o que a gente pode tirar primeiramente desse debate aí?
Primeiro, obrigado, Rodrigo, por estar mediando aqui, meus companheiros aqui, Sol, analista da XP, o Richard, nosso head aqui de análise política, e todos aqui que estão interessados no tema e que aguentaram o debate, que realmente foi bastante complicado. Acho que a visão inicial foi essa, assim, que foi um debate difícil, duro, feio, com poucas discussões de propostas. A gente vai, enfim, passaram por alguns temas, mas com poucas propostas, muita discussão, muita interrupção, especialmente pelo presidente Donald Trump, interrompendo e tentando, enfim, melar ali a discussão. Assim, olhando inicialmente, ao longo do debate, a estratégia parece que foi bastante clara, assim. O Trump entrou com a ideia de interromper e desestabilizar o Joe Biden, que não é visto como um grande debatedor historicamente. A gente até tem algumas ponderações, eu e a Sol, a gente também, além de assistir esse, a gente assistiu todos os debates das primárias, e o Biden, ele é muito inconstante. Tem debates que ele vai muito mal, debates que ele vai bem. O debate de ontem foi um debate truncado. Não dá nem para saber se ele teria sido um bom ou ruim orador, porque ele praticamente não falou. Ele basicamente estava respondendo aos ataques e atacando o presidente do outro lado. Então, acho que do lado do Biden foi isso. O presidente atacando, o Biden obrigado a se defender e tentando colocar uma linha de tentando se mostrar ali o adulto na sala, né? A pessoa mais racional. Falou: olha, você está aqui me batendo, mas deixa eu falar sobre A, sobre B, enfim, a gente pode discutir um pouco os temas. Esse foi pelo menos a impressão que ele tentou passar. Mas ele também teve os seus problemas. Ele também gaguejou várias vezes, encaixou alguns ataques, especialmente em relação ao filho dele. A gente pode comentar mais sobre esse episódio também, mas sobre o filho dele, que ele também não conseguiu responder. Então, assim, foi um debate ruim. Acho que quem perde são os eleitores.
Bom, vou continuar aqui um pouquinho. Concordo bastante com a análise do Vitor. Realmente foi um debate feio de assistir. Quem acabou perdendo realmente foram os eleitores, que talvez não estavam tão decididos e queriam entender um pouco mais as propostas dos dois candidatos. O que não foi o destaque, né, do debate, não foi a política, realmente as visões dos candidatos não foram o destaque, mas o destaque foram esses ataques mais pessoais, as interrupções do presidente, principalmente, e as tentativas do Biden de colocar Trump na defensiva. Inclusive, a gente destacou no nosso relatório semanal, que está publicado lá no conteúdos.xp.com.br, que o Biden, ele usou termos um pouco mais fortes do que ele costuma. Inclusive, ele mandou o presidente calar a boca, chamou ele de racista, e outros termos que ele não costuma utilizar em debates em todos os debates que a gente assistiu com ele, nas primárias. Ele sempre procurou manter todo o nível de respeito com os candidatos, inclusive quando ele estava recebendo ataques. Então, a gente viu a postura dele mudar um pouquinho nesse debate presidencial. O que era de se esperar, né? Porque o Trump tem esse perfil mais agressivo, mas realmente reiterou esse cenário que a gente interpreta do eleitorado americano, da eleição americana, de grande polarização, e de que os temas não estão talvez tão em foco quanto deveriam estar os temas de peso ao eleitorado, mas sim o que está em foco é a característica mais pessoal dos candidatos. Essa racionalidade que o Biden procura demonstrar e esse showmanship do Trump, para suavizar.
Eu fiz uma matéria que eu soltei ontem, um pouco antes do debate, que eu falei com o Victor, e ele falava muito sobre que, assim, o debate já não tinha assim, esse potencial de mudar um resultado da eleição, né? Não tem tanto impacto na pesquisa, mas ele falou muito sobre mudança de narrativa, né? E destacou que, para o lado dos democratas, a questão de saúde seria um ponto bom para eles tentarem tratar, mas acho que não foi muito o que aconteceu, né? O que eu, olhando assim logo depois do debate, eu fui dar uma olhada no que os sites, no que os jornais, principalmente lá nos Estados Unidos, estavam falando, e é isso, né? Vocês falaram que o eleitor perdeu, e aí é isso. Nenhum dos dois conseguiu vencer, mas acho que foi muito diferente a forma como cada um perdeu, né? Acho que do Trump, o que eu vi muito foi essa questão da linguagem dele, dos ataques dele, de ele não deixar nem o moderador falar direito, né? Não era só teve, principalmente ali no comecinho, o próprio moderador falou, você não tá debatendo comigo, é com ele, porque parecia que o debate era entre os três, vai. E enquanto o Biden, acho que essa postura dele, ele não falar muito, não ser tão ágil, né, na hora inclusive das respostas, porque ele perdeu várias chances ali de ser mais incisivo contra o Trump, e aí vi muita gente apontando isso, que ele não conseguiu aproveitar porque ele teve muitas chances de conseguir sair o vencedor mesmo desse debate. Vamos tentar, acho que a gente pode separar, então, vocês já comentaram um pouquinho, mas tentar separar então um pouco em cada candidato. Vamos começar pelo Trump, né, que é o presidente, o candidato à reeleição. Vocês realmente acham que a derrota dele veio da postura que, assim, já era esperada essa agressividade dele, ele é uma pessoa dessa forma, mas talvez tenha sido um exagero? Acho que o principal ponto que eu vi no todos os analistas ali nos Estados Unidos comentando logo após o debate foi questão de ele não falar dos supremacistas brancos, né, não atacar, não condenar supremacistas brancos. Ele fugiu da resposta do imposto de renda dele. Como é que vocês viram? Vocês acham que a derrota dele foi um pouco dessa agressividade exagerada ou não exatamente desse ponto?
Olha, quanto à agressividade, eu fiz um trabalho aí de reassistir todos os debates de 2016. Ainda bem que tem no YouTube, dá para assistir em duas vezes para ir mais rápido, né? Mas eu fiz esse trabalho aí. É interessante que a postura que o Trump tem hoje, por incrível que pareça, assim, você puxar pela imagem, pelo menos que eu tinha, pode ser um viés meu, era de que, olha, que o Trump sempre foi assim, e 2016 tinha sido muito parecido, mas não é necessariamente assim. Os debates em 2016 não foram as coisas maravilhosas. Aliás, debates políticos raramente são um negócio ali muito cheio de discussão de ideias, etc., e não é só nos Estados Unidos. Mas na forma e na intensidade com que as interrupções que ele fez ontem, tanto, e aí você falou, tanto ao moderador quanto, especialmente, claro, ao Joe Biden, foram muito acima do que ele fez em 2016, em tom muito acima também, e na discussão com o moderador, que, para ser bem honesto, estava sendo relativamente tranquilo com o presidente, tá? Pelo menos nas questões que ele colocou, ele sempre colocava uma ponderação. Mesmo nas questões mais duras para o presidente, ele deixava uma porta de saída para o presidente sair, e o presidente escolheu não tomar essas portas de saída e bater de volta no moderador, bater de volta no Biden e sair atacando, assim, mudando de assunto, etc. Acho que nas temáticas não me surpreendeu muito essa parte dos supremacistas brancos. Não é a primeira vez que em estado a, enfim, falar alguma coisa nessa direção, ele se nega ou sai pela tangente. Não é a primeira vez, então acho que aí tem menos novidade. O que é interessante, supostamente também não é novidade, mas você vê isso ao vivo de maneira tão direta, é sempre chocante, foi a última questão, que foi sobre a legitimidade das eleições, confiança no sistema eleitoral, se ele vai reconhecer os resultados, e ele não conseguiu responder que ele vai aceitar o resultado da eleição, alegou fraude, etc., ficou lá reclamando um tempão. Isso, assim, pensando, é que saindo um pouco da eleição de 2020 é sempre ruim institucionalmente para qualquer país, não é os Estados Unidos, você questionar o sistema eleitoral, assim, um sistema eleitoral que supostamente tem poucos problemas, né? É, nenhum sistema eleitoral é 100%, mas a gente também não está falando do sistema eleitoral de um país que tem clara manipulação de eleição, etc. É, você pode ter alguns problemas localizados, sei lá, pode sempre acontecer, mas claramente não é o caso nos Estados Unidos. Então, você usar esse tipo de coisa acaba atrapalhando o sistema. É, eu achei essa parte talvez mais negativa na parte de temáticas. O resto de temáticas por Trump me pareceu bastante em linha com o que ele fala, mas achei o tom da agressividade, das interrupções, acima do normal dele, que já é alto.
E complementando um pouquinho, eu acho que parte dessa agressividade se deu porque o presidente passou grande parte do debate na defensiva, o que é negativo, claramente, para ele, e principalmente porque o presidente e a campanha republicana passaram tanto tempo batendo na tecla de que o Joe Biden não conseguia debater. Ele não ia conseguir discutir com o Trump, que ele não tinha todas as faculdades mentais dele nos melhores estados. E do mesmo assim, o presidente teve que passar a maioria do tempo na defensiva. Ele foi, mesmo que o Biden realmente perdeu oportunidades e ele não foi tão assertivo quanto podia ter sido, ele questionou o presidente sobre questões que são bem relevantes ao eleitorado, como a saúde, que a gente mencionou anteriormente, também o imposto de renda do presidente. Saiu recentemente uma notícia, para quem não viu, que o Donald Trump não pagou o imposto de renda em 10 dos últimos 15 anos, e no ano que ele foi eleito, ele pagou $750. O presidente negou isso diretamente, falou que era mentira, que ele tinha pagado milhões. Mas é um tema que, para o eleitorado que já enxerga um pouco essa questão como fraqueza dos republicanos, que eles favorecem muito a elite, é um tema que tende a favorecer o Biden. Mais uma vez, então, ele teve que se defender e saiu nesse tom mais agressivo, que realmente foi muito mais exagerado do que a gente viu em outros debates, e pode ser interpretado realmente como uma tentativa de Trump de desviar o foco de temas que ele não soube responder e não soube redirecionar apenas com argumentos.
O que parece, assim, o Trump ontem tinha inicialmente alguns, pelo menos, lampejos de estratégia, né, para o debate, e taticamente ele se movimentou. Tem um momento que ele tenta ali causar algum tipo de controvérsia no Partido Democrata. Ele fala do Sanders, ele fala ali dos problemas que eles tiveram nas primárias, que foi evidente para todo mundo, né? Eu acho que ali ele tentou fazer algum tipo de tática naquele debate para conseguir alguma coisa, e foi isso um pouco do que o Vitor falou. Assim, o Biden é alguém que nos debates às vezes vai bem, às vezes vai mal, não tem muita constância, às vezes esquece o nome da própria esposa, como já aconteceu. Então, assim, o Trump entrou para amassar ele, né? O Biden do outro lado estava treinado. Então, acho que, assim, no comportamental, foi isso. O Trump, numa defensiva que ele batia para tentar responder o mínimo possível, né, sendo ele mesmo, e o Biden tentando falar ali um pouco da eleição, um pouco das coisas, e acabou caindo nas provocações, o que joga o debate para o que é, assim, é bom e é ruim para o Trump. É bom porque é confortável para ele, e é ruim porque não muda muito o eleitorado, né? Fica estático. Quem está em cima nas pesquisas, pelo menos, é o Biden. Então, o Trump não joga muito. O que me chamou atenção, assim, no Biden, foram duas coisas que no debate apareceram ali. Primeiro, e aí eu até queria a opinião de vocês também, quando ele fala que vai aumentar os impostos de 21% para 28%, isso acho que foi bem marcante, porque é uma coisa que a gente tem ouvido também nos mercados, as pessoas falando, o impacto da eleição do Biden, se ele vai mesmo fazer um plano agressivo de taxação ou não, né? E a segunda coisa, a pressão que ele colocou na história da Amazônia, queimada, né, o que indica que eles, assim, o Partido Democrata, pelo menos, está de olho nessa relação Trump-Bolsonaro, que para a gente aqui no Brasil é algo a se pensar, é algo a você ter como ponto de atenção, né? Quando você se alia demais a um lado, necessariamente você está esquecendo um pouco do outro. Então, acho que um equilíbrio daqui seria mais saudável com vistas ao resultado da eleição, né, primeira coisa. E a segunda coisa, assim, que os Estados Unidos, se o Biden ganha, se soma a essa pressão que a gente já tem na União Europeia, né? França, Alemanha, não querendo fazer o acordo Brasil-União Europeia, Mercosul-União Europeia, né? E a gente teria os Estados Unidos também em cima, que pese, sim, diz que vai mandar 20 bilhões de dólares para pagar os incêndios aqui, a gente está meio quebrado, então qualquer dinheiro que venha, ainda mais em dólar, né, Vitinho, pescando, é bom assunto, mas eu acho que o sentido político disso é preocupante, porque você vê que claramente um dos caras que podem ganhar a eleição dos Estados Unidos é binário para a gente aqui. Se o Trump ganha, a relação fica como está, o Bolsonaro de vez em quando consegue alguma coisa com o Trump, né? Se o Trump perde, a gente vai ter um pessoal que chega na Casa Branca com uma lupa aqui no Brasil e querendo mudanças aí nessa relação e com uma política completamente diferente em termos ambientais, seguramente em termos de direitos humanos. E aí, claro, que isso tem reflexo nos mercados e tem reflexo na economia real também, assim. Os Estados Unidos podem ficar, se a gente não se reposiciona rápido num cenário de vitória do Biden, mais agressivos com o Brasil, ou começar a colocar mais barreiras na nossa relação comercial, diplomática, com o próprio país. Então, acho que isso me chamou atenção, assim, essa lupa que o Biden colocou objetivamente. Imagina, você tem centenas de países no mundo. Ele escolheu o Brasil para falar de um tema no primeiro debate nos Estados Unidos. Isso não é pequeno, né? Ele escolheu esse tema. E isso me trouxe um pouco de preocupação, porque a nossa situação hoje aqui, evidentemente para o mundo, é muito mais ligada ao Trump do que ao Biden. Então, se o Biden ganha, acho que o Brasil precisa andar ligeiro, porque senão a gente, como se diz popularmente, está no sal.
Acho que gostaria de complementar na parte de Estados Unidos em relação à Amazônia, etc., do Biden. Foi, acho que, perfeita a fala do Richard. Gostaria de complementar que é a primeira vez que ele acenou não só na retórica, mas ele, quer dizer, usou a retórica, mas ele falando de alguma coisa específica, né? Falou, olha, eu vou propor a gente fazer um consórcio de países para a gente dar 20 bilhões, falou qualquer número lá, mas colocar 20 bilhões de dólares no Brasil para parar de queimar a Amazônia, e se não fizer isso, o país vai ter que enfrentar consequências econômicas graves, ou seja, acenando com a possibilidade de sanções, assim. Isso é um tom acima do que estava vindo a crítica do Partido Democrata. Assim, o Partido Democrata, ele é mais enfim, cioso dessa pauta verde, etc. Mas é a primeira vez que pelo menos que eu tenha visto, não sei, a Sol também acompanha bem de perto, certamente, talvez, Sol, me corrija se eu estiver errado, mas assim, a gente viu um aumento de tom da ameaça ali, né? Foi a primeira vez que foi para ameaça, né? Antes ficava na crítica, agora viu a ameaça. Eu acho que isso foi digno de nota. E na parte de impostos, o Richard falou do imposto de 21 para 28 sobre empresas. E em outro momento, o Biden também reforçou a plataforma dele. E aí foi bem interessante, né, que o Trump ficou tentando colar ele na parte mais que no Brasil seria a esquerda, né, elas são chamadas de liberais. Mas é liberais por causa de costumes. Assim, mais à esquerda do Partido Democrata, com programas, enfim, de propostas que foram apresentadas ali durante as primárias, e o Biden chegou uma hora e falou, não, o Partido Democrata sou eu. Né? Eu fui escolhido líder do Partido Democrata para essa eleição, o programa do partido é o meu programa. Então isso é muito interessante, assim, como estratégia para tentar descolar dessa imagem que o Trump está tentando colar nele. Na parte de impostos, especificamente, ele reforçou o imposto às empresas, e também falou da reversão do corte de impostos para pessoas ricas, enfim, que ele falou, enfim, que o Trump fez aí durante o mandato, falou claramente que, olha, vou reverter isso e vou gastar o dinheiro com... Aí começou a falar de empregos verdes, infraestrutura, saúde, educação, ali que são as pautas do Partido Democrata, de maneira mais genérica, mas ele reforçou no primeiro debate, como o Richard falou, nada está ali por acaso, né? Tudo que está ali representa, de alguma maneira, o pensamento do partido, do candidato, a orientação do candidato para aquele lado, né? Se vai conseguir fazer ou não, são outros 500, mas ele falar, especialmente de maneira objetiva, falar, olha, vou aumentar o imposto, vou fazer tal coisa com esse dinheiro, compromete o candidato com aquilo, né? Você coloca alguns constrangimentos para frente, né? Se ele fizer, se ele não fizer, fala, olha, você falou que ia fazer. Então, acho que o Biden reforçou essa imagem. Tá? Então, a gente discute muito aqui, nosso time de análise, para os clientes, tudo que a gente escreve, o impacto como fazer depois, isso é muito importante para o mercado, então tem discussão de eleição para o Senado, etc. Mas focando aqui no debate, sim, foi reforçada essa visão de aumento de impostos para empresas e aumento de impostos para indivíduos, especialmente de renda mais alta, para que esse dinheiro... E aí não é para fazer fiscal, né? Outro dia eu tive uma pergunta se o Partido Democrata ou se o Republicano, como que as contas públicas nos Estados Unidos ficariam na eleição de cada partido. Eu falei que isso acabou, né? Não tem mais partido fiscalista nos Estados Unidos. Você tem discussão de como gastar, como arrecadar o imposto, mas ninguém mais é fiscalista. Isso, o Trump enterrou isso aí em 2016. Então, a gente está discutindo um pouco disso. Então, assim, não é que o Biden vai gastar mais ou menos, ou arrecadar mais ou menos. O fiscal vai ser ruim com os dois. É só a maneira de fazer que é diferente. E isso importa, sim, para mercados.
E, complementando um pouquinho aqui, acho que um ponto que vale destacar para quem não acompanha tão de perto as propostas econômicas dos candidatos, é que esse aumento de impostos à pessoa de renda, à pessoa jurídica nos Estados Unidos, de 21% a 28%, seria uma volta parcial ao que era antes do governo Trump. Então, durante o governo Obama, esse imposto era de 35%. Então, o Biden está chegando a um meio termo. Que, claro, é um aumento significativo que afetaria empresas listadas na Bolsa de forma negativa, mas, no todo, mostra que o Biden está procurando uma solução, como ele diz mesmo, para todos os eleitores, não só os democratas, mas para os republicanos também. Essa agenda, essa pauta que ele tem de tentar mostrar que ele é um candidato do centro, realmente, do Partido Democrata, como o Victor mencionou, ele reitera que não foi o Bernie Sanders, não foi a Elizabeth Warren quem foi eleito para disputar a eleição, foi ele. Então, ele está procurando se distanciar um pouco dessa agenda, como o Trump chama de socialista radical, para promover uma coisa mais ao centro do partido. E retomando um pouquinho a pauta do meio ambiente, eu acho que vale destacar que, geralmente, quem é o foco de esse tipo de críticas nas discussões eleitorais é a China, não o Brasil ou outros países. E a China foi um dos países que foi deixado de fora do debate. É algo que surpreendeu, porque, principalmente, o Trump, ele insiste bastante no tema, e tirando uma menção ao presidente Xi Jinping e uma menção à praga chinesa, que é o coronavírus, eles não debateram o tema com maior ênfase, o que surpreende, porque foi um tema que foi debatido bastante nas primárias democratas, e o Trump fala frequentemente em seus discursos e nas redes sociais. Então é um tema que com certeza a gente deve ver voltar ao foco em futuros debates.
Na linha do que a Sol estava falando, em vários momentos no debate, o Biden precisou se defender falando que não era o Sanders que estava ali, né? Acho que o Trump tentou muitas vezes trazer as ideias, inclusive eu estava vendo os fact-checkings, né, dos sites americanos, e em alguns momentos eles apontavam, falavam, que o Trump falou que o Biden ia fazer, na verdade era uma proposta do Sanders, que o Biden, inclusive, tipo, derrotou e falou que não ia fazer, coisas do tipo, né? Mas ainda mantendo essa coisa do impacto no mercado, vocês acreditam que os Estados Unidos agora, olhando para o mercado, não está tendo tanto impacto de pesquisa da Biden na frente ou Trump e o mercado ficar muito volátil exatamente por causa de pesquisas ou de quem vai ganhar? Vocês acham que com esse debate a gente pode começar a ver um pouquinho mais de preocupação do mercado em relação ao Biden por conta dessas propostas? Ou, como eu só falou, essa tentativa dele de ser um meio termo, de não tentar voltar tanto, e, né, não apagar tudo que o Trump mudou e tal, vocês acham que isso pode aliviar um pouco e o mercado entender entre aspas, né, essa possível mudança pelo Biden e não ter tanto impacto negativo, pelo menos num primeiro momento, pré-eleição, talvez os investidores, as empresas prefiram esperar o pós-eleição para ver o real impacto? Como é que vocês estão vendo? Vocês acham que talvez vai começar a polarizar um pouquinho mais no mercado essa questão dos dois?
Olha, a gente fez até também está disponível lá na plataforma. A gente fez, acho que uma ou duas semanas, um relatório específico sobre o impacto da eleição nos mercados lá fora e aqui no Brasil. Então, especialmente aqui, bolsa e câmbio. E é engraçado que a eleição do Trump ou do Biden, por pequena margem, a gente tem o mesmo cenário. A gente mantém o cenário base da casa de Ibovespa, câmbio, sem alteração. A composição, e aí especialmente lá fora, setorial, do como vai estar a bolsa americana, pode mudar um pouco. Se você tiver eleição do Trump, pode ter uma característica, enfim, bancos, etc., do outro lado, empresas de tecnologia. Se for Biden, a gente pode ver empresas mais ligadas à infraestrutura, enfim, a gente vê, a composição setorial é diferente, mas o efeito final é mais ou menos parecido. Um cenário alternativo que teria impacto maior para a bolsa e talvez, claro, para a economia também, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, seria uma eleição do Biden por larga margem, e uma eleição que os democratas tomassem o Senado. E aí você teria as configurações políticas que dariam mais espaço para o Partido Democrata, para essa ala mais intervencionista do Partido Democrata, que eles tivessem um pouco mais de espaço para implementar a agenda. Não vai ser tudo. O Biden, ele é um democrata tradicional, para o bem ou para o mal. Não estou fazendo juízo de valor, mas ele é um democrata mais tradicional, mais ao centro. Então, assim, também não dá para esperar que, mesmo nesse cenário, fossem vir coisas muito diferentes, tá? Mas acho que o mercado ficaria mais preocupado. Um efeito que a gente está vendo, sim, nos mercados, é na volatilidade. Eu sei que é um negócio muito técnico, mas volatilidade é o quanto que a bolsa oscila, ou a moeda, etc., num dado período. Grosso modo, é isso. E a gente vê, e isso tem contratos, né, no mercado futuro, de expectativa do que vai acontecer com a volatilidade lá na frente. É um negócio bem difícil, mas a gente vê que o contrato que vai até a eleição já tem uma volatilidade menor do que um contrato no mês depois da eleição. Ou seja, o mercado está esperando que esse pós 3 de novembro, né, e aí votação pelo correio, possibilidade de atrasar a contagem de voto, Trump falando que não vai reconhecer resultado, isso pode gerar volatilidade. Não quer dizer que o S&P vai subir ou vai cair, o S&P é a bolsa nos Estados Unidos, e por consequência o Ibovespa, o câmbio, etc., vão se mexer junto, mas que isso pode, no meio do caminho, gerar muita volatilidade. Então, acho que é isso que o mercado está olhando mais nesse momento. Talvez mais esse impasse institucional, os efeitos que isso pode ter, do que talvez o efeito de política de cada candidato lá no final, tá? Os Estados Unidos é um país desenvolvido, com claras limitações institucionais. A gente tem aí 4 anos de Trump, de maneira, vez e outra, brigando com as instituições. E as instituições, de maneira geral, conseguiram, enfim, é um negócio no meio do caminho, né? Mas as instituições conseguiram modular muita coisa, e não seria diferente no governo Biden ou no segundo governo Trump. Então, isso também tira muito espaço para que a política tenha muita criatividade, o que é bom, tá? Assim, países desenvolvidos ganham com isso. Você tem N papers aí na academia, da parte de crescimento econômico, ali na teoria econômica, mostrando que instituições fortes geram crescimento mais forte, por exemplo. Então, acho que isso acaba protegendo o país e os mercados, por consequência.
E questão da China novamente, né? O pessoal falou bastante também sobre isso. Vocês acreditam que a falta de comentário dos dois sobre China tem a ver também um pouco com a opinião popular? Pelo que eu estava olhando, assim, o americano em geral, acho que dos dois lados, não gosta muito da China, assim. Acho que do lado do Trump tem um ataque mais forte, principalmente sobre a própria questão do coronavírus, que ele fica chamando de vírus chinês. Acho que dos democratas eles amenizam nesse lado, mas questão econômica, de parcerias mesmo, a gente vê que há eles são receosos em relação à China num geral. Vocês acham que talvez num debate, por exemplo, o Trump poderia ter sido um pouco mais incisivo para tentar fazer com que o Biden também criticasse mais a China? Vocês acham que o Biden foge um pouco também desse assunto por essa questão mais popular de opinião pública sobre China?
Na verdade, o que a gente tem visto nas pesquisas de opinião nos últimos anos é um aumento na tendência, de rejeição à China, independente de afiliação partidária. É, então, um pouquinho antes da eleição, inclusive, o Biden ele assumiu um tom mais generoso com a China, falando que eles não eram uma ameaça aos Estados Unidos, mas isso repercutiu negativamente, ele mudou o discurso de forma bem rápida, que mostra que é ao contrário, né? É um tema que ele precisa se mostrar mais firme para ganhar o apoio dos democratas ou republicanos independentes. Ele tem tentado criticar a estratégia do Trump, falando que ele devia coordenar mais com aliados, usar uma rede internacional de apoio para que as medidas que os Estados Unidos assumam tenham maior impacto e sejam mais efetivas do que medidas unilaterais. Mas ele, digamos, estaria caminhando na mesma direção. A gente não acredita que se ele fosse eleito, por exemplo, ele voltaria atrás nas tarifas que o Trump adotou. Inclusive, eu acho que ele seria um pouco mais firme em questões de direitos humanos e coisas do tipo, mas talvez o tipo de abordagem seria diferente. Ele seria mais institucional, seria uma coisa que a gente não... Talvez não viria de um tweet na madrugada, mas seria uma coisa que a gente já ficaria sabendo, porque estaria sendo discutida com o Reino Unido, e a Austrália, e a França. Então, seria um tipo de abordagem diferente, mas na mesma direção. Isso é claramente uma resposta à falta de popularidade da China entre o eleitorado americano, independente de afiliação partidária.
O que é curioso é que ninguém menciona o Putin, né? Nas eleições que elegeram o Trump, o debate entre ele e a Hillary era muito forte. Claro que você tinha vindo da questão da Crimeia, Ucrânia, né? Mas tinha um debate muito forte de Rússia, e hoje ninguém fala mais, o Putin está completamente esquecido nessa eleição. É claro que, sim, esse é o primeiro debate, né? Mas o Putin completamente esquecido, assim, isso levanta questionamento, o que aconteceu? A Rússia não é menos importante hoje. De pese, eu também vejo a mesma coisa que a Sol, acho que a China é a nova União Soviética, né? No imaginário ali dos Estados Unidos, do establishment dos Estados Unidos, eles vão ficar em conflito pelas próximas décadas, porque tem a ver com tecnologia, tem a ver com armamento, tem a ver com controle dos países, vamos chamar de satélite, né? Então, assim, acho que é uma nova Guerra Fria que se forma, e eu concordo com a Sol, assim, essa briga, se o Biden ganhar, ela vai se dar mais na diplomacia, volta lá para o OMC, volta para esses canais mais oficiais e sai um pouco do Twitter, né? Mas, basicamente, muda a forma da briga. Mas não tem como nenhum presidente dos Estados Unidos fugir desse conflito mais direto com a China, porque é a nova superpotência que está ameaçando a hegemonia dos Estados Unidos na África, na América do Sul, na Europa, né? Enfim, e os Estados Unidos vão ter que enfrentar, já estão enfrentando com o Trump de um jeito mais briga de rua, né? Se o Biden ganhar, vão ter que continuar enfrentando a sociedade norte-americana, o establishment norte-americano militar, tecnológico, político, vai demandar isso de quem quer que seja na Casa Branca, e acho que é uma briga que só muda de lugar, muda de palco, mas ela continua muito ativa pelas próximas décadas. Então, mudam os atores, mas assim, o campo está posto, né? É uma briga de quem vai ter hegemonia global, assim, nesse século, né? E é o que está posto.
Entre os outros temas, né, que foram debatidos ali, eu tinha grande expectativa, porque acho que os Estados Unidos estão passando por um momento em que é isso, tem muito tema, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente coloca muito na economia, acho que é o que afeta mais o nosso lado aqui, e quem está assistindo a gente, mas tinha uma grande expectativa. O primeiro tema, por exemplo, foi a substituição na Suprema Corte, o próprio enfrentamento da pandemia. Em determinado momento, eles ficaram discutindo especificamente sobre o uso de máscara, que o Biden usa máscara o tempo todo e o Trump nem sempre usa máscara. Esses outros temas, a própria questão dos protestos antirracistas. Vocês acham que talvez o debate tenha, falta de uma palavra melhor, acho que esvaziado um pouco esse tema, não só pela forma como os dois debateram, que ficou muito, né, todo mundo falando muito, como foi muita interrupção, muita falta de proposta, mas aí agora a gente falando bastante sobre questões econômicas, citou Brasil, essa questão de China, Vocês acham que assim, até como arma para qualquer um dos dois lados, né, ganhar eleitor, esses outros temas da Suprema Corte, do próprio enfrentamento da pandemia, vocês acham que no debate em si ficou esvaziado? E como é que vocês veem que vai ser isso a partir de agora? Vocês acham que eles vão tentar puxar de volta, principalmente o Biden, como eu falei, eu tinha conversado com o Vitor essa semana, questão de saúde, os democratas têm que tentar puxar um pouco esse lado, que acho que é mais favorável a eles. Como é que vocês viram, como foi esses temas no debate, como eles devem ser usados a partir de agora pelos dois lados?
A gente começou aqui falando das questões que acho que são mais relevantes para mercado e para Brasil, né, também, de alguma maneira, que acho que é um pouco... E o que chamou a atenção, China, etc. Acho que é um pouco nosso viés aqui de análise. Mas é preciso dizer que no debate, a primeira parcela, diria, sei lá, estou chutando aqui, o primeiro terço do debate foi basicamente tomado por essas questões. Começou com a Suprema Corte, depois entrou saúde, coronavírus, discutiram até se a questão da vacina estava sendo politizada ou não. E, claro, não tem como dissociar muito também a discussão de coronavírus, de economia, recuperação da atividade. Esse foi um pouco o link para os outros temas dali em diante. Mas acho que sim, acho que foi bem explorado no debate, quer dizer, bem explorado. Houve uma provocação do moderador para que os temas fossem explorados, teve muita confusão, que foi a tônica do debate, então acho que pouca proposta, pouco direcionamento, mais troca de acusações, mas acho que de alguma forma sim. O único ponto que acho que desses, tanto, acho que vale mais para a parte de saúde do que da Suprema Corte. Acho que a parte de saúde, assim, não tem muito... O eleitor indeciso, não sei até que ponto que esse tema vai ser o que vai virar a cabeça do eleitor indeciso. Assim. Acho que isso cai um pouco na polarização. Quem já está de um lado, já está de um lado. Quem já está do outro, já está do outro. E não vai ter muita mudança. Tá? O tema da Suprema Corte é um pouco diferente. Você tem uma mudança importante na composição da corte. Você teve a morte da juíza mais liberal da corte. E está sendo apontada uma juíza mais conservadora, com um histórico de vida que dificulta muito o lado dos democratas baterem. Assim, a escolha foi muito inteligente pela parte do Donald Trump em relação a esse sentido. Tá? Não estou aqui fazendo juízo de valor, se está certo ou se está errado. Mas, politicamente, ele achou uma candidata que é difícil dos democratas baterem. Então, isso acaba ajudando, pode ajudar ali na tramitação. Foi muito interessante que o Trump falou ontem em relação à Suprema Corte, tem muita discussão se eles vão ter tempo de votar, né, os republicanos têm maioria no Senado, eles precisam de maioria simples para aprovar, então supostamente eles conseguem fazer relativamente fácil, mas eles mudaram a regra para poder fazer isso. Só que acontece, tem muita dúvida se vai dar tempo, né, porque faltam aí um pouco mais de um mês para a eleição. Se vai dar tempo de fazer isso no Senado. Fora está todo mundo em campanha, não é só no Brasil que o Congresso desacelera porque está tendo eleição, não, né? Então está todo mundo em campanha, etc. E aí o Trump ontem chegou a falar que se não der tempo, que ele, olha, eu sou um presidente eleito para 4 anos e o meu mandato não acaba no dia da eleição. Se não der tempo de votar antes da eleição, está completamente dentro do meu direito, do direito do Partido Republicano, de escolher um juiz depois da eleição, né? Porque você tem um tempo entre a eleição dia 3 de novembro e o novo presidente assumir lá em fevereiro. Então, o Trump deixou, inclusive, essa porta aberta, tá? Falando, olha, mesmo se não der tempo, a vaga é minha, basicamente.
E aí, acho que outro tema que vale mencionar é que, após essa fala do Trump, o Biden foi provocado pelo moderador a responder se ele consideraria a possibilidade de ampliar o colegiado da Suprema Corte, que é um tema que está em debate há um tempo, mas o Biden nunca abordou claramente, diretamente. E nesse debate, não foi uma exceção, ele evitou discutir o tema. Então ele com certeza vai ser pressionado sobre isso nos próximos debates, mas é um assunto que novamente pode dividir o eleitorado. A Corte Suprema ela acaba tendo bastante peso nas discussões eleitorais, porque é um pouco diferentemente do Brasil, onde a Corte também aborda temas como a economia. A maioria dos temas que chegam à Suprema Corte são da pauta de costumes. Então, temas como casamento gay, aborto, inclusive entre os democratas, um dos temas que está sendo mais aventado é que essa candidata ela é anti-aborto. Então, eles acham que é um direito, na visão deles, que está sendo colocado em risco. Portanto, é um tema que pode engajar o eleitorado, e tanto do lado democrata quanto do lado republicano, claro. Mas é um assunto que a gente deve continuar vendo no centro do debate político, né, e do eleitoral, claro, nos próximos meses. E retomando um pouquinho a pauta da saúde, acho que vale mencionar que em 2018 os democratas reconquistaram a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Representantes lá, e bastante da agenda da campanha deles foi em base à saúde, falando da falta de propostas do Donald Trump e ataques constantes às propostas do governo Obama. Então, é um tema que não, talvez, tem maior potencial de engajamento, como alguns desses temas que são um pouco mais polêmicos, mas tem o potencial de convencer alguma parcela lá do eleitorado, sim, eu diria.
Legal. Bom, acho que então a gente partindo aqui, olhando muito para as redes sociais, né, o pessoal, depois desse debate de ontem, ficou, putz, será que a gente vai ter que ver isso mais duas vezes, né, pelo menos? Então, já, o que vocês esperam para daqui para frente? Depois desse primeiro debate, os temas que foram abordados, a forma como tudo aconteceu, essas críticas todas que todo mundo está fazendo como na atitude dos dois ali no debate, o que a gente pode esperar para os próximos debates, para a campanha em geral daqui para frente?
Primeiro, acho que efeitos do debate, tá? A gente espera pouca alteração nas pesquisas eleitorais. Nosso cenário continua de redução gradual da vantagem que o Biden tem para o Trump hoje, que é de 6 a 7 pontos, a depender do agregador de pesquisas. Nosso cenário sempre foi de que a eleição seria apertada de qualquer maneira, então a gente acredita que esses 6 a 7 pontos vão diminuir gradualmente até o dia da eleição, mas a eleição está cada vez mais perto. Mas 30 e poucos dias é muito tempo em campanha eleitoral, então esse é o nosso, continua como nosso cenário base. O debate não muda isso. Casas de apostas, da noite de ontem para cá, eu fiquei monitorando lá, a probabilidade de eleição do Biden subiu 2 pontos percentuais ali na probabilidade, o Trump perdeu 2. Nas casas de apostas está dando 62 a 42. Eu sei que não soma 100, mas pela metodologia deles lá tem problemas, tá? Mas é mais ou menos uns 60 a 40. A gente acredita que é um pouco mais apertado que isso, então, enfim, é o que a gente deve ver. As pesquisas na última semana já deram uma apertada antes do debate, mas o debate não trouxe nova, é o que eu falei para o Rodrigo durante a semana, assim, eu estava muito esperando o debate para ver se teriam novas narrativas, se teria alguma temática nova que pudesse mudar essa eleição. O debate de ontem não trouxe isso. Se fosse na política tradicional de, sei lá, 10 anos atrás, seria um debate que só aumentaria a rejeição dos dois candidatos. Para 2020, sei lá, acho que talvez seja o novo normal.
Na mesma linha que o Victor falou, acho que não entraram novas narrativas no foco, e ao contrário, acho que num eleitorado tão polarizado, um debate assim acalorado, em que a gente viu mais ataques pessoais do que outra coisa, ele deve servir mais para reafirmar a posição daqueles que já estão decididos, daqueles que já gostam de um candidato ou do outro. E, então, não deve, como o Victor falou, não deve ter produzir grandes impactos nas pesquisas, e não deve também mudar um pouco, mudar a narrativa do debate eleitoral. E a gente fica no aguardo do próximo debate para ver se alguns candidatos conseguem realmente promover um desses assuntos que eles já bateram tantas vezes, a ficar um pouco mais perto do eleitorado, e ver se ele ganha maior foco até lá. Então, alguns assuntos que a gente pode ficar, pode ver ganhar mais destaque nos próximos meses, eu diria que são os protestos, porque se houver uma nova onda de protestos e mais episódios violentos, particularmente, a gente viu alguns no mês passado, é um tema que pode sim ganhar maior ênfase, principalmente entre os eleitores republicanos, já que o Trump tem batido bastante nessa tecla de lei e ordem pública, e é um tema que tem favorecido sua campanha, então ele com certeza vai voltar a mencionar.
Acho que, assim, para comentário curto, o que dá para esperar é o que deu para ver hoje, pelo menos já, a máquina de fake news pós-debate funcionando dos dois lados a toda, né? Isso não para, não param também os ataques, a polarização. Eu dei uma olhada aqui no nosso chat do YouTube dessa reunião aqui. Aqui tem polarização, Biden presidente, Trump presidente, aqui no Brasil. Enfim, eu pelo menos não voto lá. E assim, em todos os lugares, né? Eu acho que é uma eleição global, que todo mundo vai ficar de olho. Esse tema protesto é importantíssimo. Acho que o tema saúde ele vai ter sim a sua importância, como a gente comentou aqui, né? O tema econômico ele acho que vai pelo lado do emprego e taxação, né? Também vai ter a sua importância. E de resto, uma campanha nível baixo, como a gente já viu anterior, como nós vimos ontem o primeiro debate, acho que o segundo também não vai fugir dessa lógica, o terceiro, né? E de repente nem o resultado da eleição foge do nível baixo, porque deve para a Suprema Corte, você vai ter os mercados ali segurando a respiração para ver o que acontece no dia seguinte, até a Suprema Corte decidir, e se o Trump vai conseguir votar ou não essa nova juíza da Suprema Corte. Então, assim, está tudo muito embolado, tudo muito truncado numa eleição de nível baixíssimo, sabe? Mais 34 dias, pelo menos mais 34 dias bem complicados à frente nessa eleição dos Estados Unidos.
Bom, a gente tem ainda, então tem um debate dos vices na semana que vem, depois mais dois debates nas duas semanas seguintes, de novo entre o Trump e o Biden, né? E vocês continuam toda semana aí divulgando relatório de eleições americanas, né? O pessoal quiser acompanhar toda semana. Tem dia específico na quarta-feira ou não tem um dia específico para publicação?
A gente geralmente solta na quinta-feira, mas quando, quando tem debate, a gente solta no dia seguinte. A gente acompanha o debate e solta logo de manhã, antes da abertura do mercado.
Legal. Bom, gente, obrigado aí pela conversa, obrigado pelo convite para moderar aqui o papo de vocês. Obrigado para quem estava assistindo aí, fica de olho aí que tem bastante relatório e a gente deve fazer mais lives aí pela frente até a eleição, que vai ter bastante coisa para falar. Obrigado mais uma vez.